Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o desrespeito pelos monumentos que constituem símbolos nacionais pertencentes à memória e à história do povo português são verdadeiros atos de vandalismo e representam hoje em dia uma tendência crescente em Portugal. Este ano foram registados vários casos, dos quais cito aqui dois exemplos da maior gravidade. No dia 30 de julho, o Padrão de São Lázaro, em Guimarães, ficou totalmente destruído. Este é um padrão que consagra o voto feito por Dom João I em Alesbarrota e que assinala também a entrada do Mestre de Avis na cidade de Guimarães. Em meados de agosto, um mês depois, o Cruzeiro de Maceira, Cruz Latina de 1663, em Cascais, foi também destruído. Do nosso ponto de vista, a destruição destes elementos históricos, irrepetíveis e únicos não pode ser indiferente a este Parlamento e não pode ser indiferente à ação dos responsáveis políticos. Cabe-nos proteger esta memória e cabe-nos entregar às próximas gerações essa memória que recebemos das anteriores. Neste sentido, o que nos parece neste momento oportuno é solicitar a intervenção do Ministério da Cultura e do Ministério da Administração Interna para articuladamente podermos proceder à proteção deste tipo de elementos históricos. Em primeiro lugar, é fundamental que o Ministério da Cultura identifique todos estes elementos de património cultural e histórico, porque muitos deles estão em locais remotos, não é sequer o caso daqueles que citei e que foram destruídos, mas muitos estão em locais de difícil acesso e de proteção, também ela difícil e sensível. E, portanto, esta identificação é importante e deve ser feita pelo Ministério da Cultura. Depois deve o Ministério da Cultura também identificar o estado de conservação dos mesmos, porque esta destruição acontece, em alguns casos e nos casos concretos, por atos de vandalismo, mas muitas vezes esse vandalismo é também facilitado pelas condições de degradação ou pouco cuidado em que estes monumentos se encontram. É por isso depois também que o Ministério da Cultura tenha em atenção esta avaliação. E, por fim, no âmbito do Ministério da Administração Interna, proteger dos atos de vandalismo este tipo de elementos históricos. E isso faz-se através de uma articulação com as autarquias, no sentido de utilizarmos todos os mecanismos disponíveis, desde logo o mecanismo da videovigilância. Cabe às autarquias, como é sabido, propor os sistemas de videovigilância no território sob sua responsabilidade. É fundamental que, quando estes projetos sejam desenvolvidos, se tenha em especial atenção estes monumentos históricos, porque estamos convencidos de que este é um tipo de proteção que vai dissuadir muitos dos atos que estão aqui em causa. Este projeto é, portanto, um projeto que visa proteger a memória de um país, proteger o seu património histórico e pôr as instituições públicas ao serviço desse objetivo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Carvalho, de Chega, também para uma intervenção. 5 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O património cultural e histórico do nosso país é a nossa identidade, a nossa herança e o reflexo dos nossos valores e das nossas tradições. E por isso é nosso dever, enquanto portugueses, preservá-lo e protegê-lo. Convém recordar aos mais esquecidos que a Unesco aprovou há mais de 20 anos em Paris a declaração sobre a destruição intencional do património cultural, sublinhando a importância da proteção deste património e do combate à sua destruição intencional. E se há património do qual nós, portugueses, nos podemos orgulhar, é precisamente o nosso património cultural e histórico, que é vasto e diversificado e abrange monumentos, edifícios históricos, obras de arte, sítios arqueológicos, entre tantos outros que são testemunhas da grandeza e da grandiosidade do nosso país. Infelizmente, devido à predominância da esquerda e da extrema-esquerda nas escolas e universidades dos últimos 50 anos, o valor sentimental... O valor sentimental pelo património histórico e cultural foi-se dissipando, perdendo-se a ligação afetiva a tudo o que nos transporta para o passado, numa tentativa de reescrever a nossa história, como muitos aqui nesta casa querem fazer. O projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, que recomenda medidas concretas para a proteção do património nacional e o combate à criminalidade e ao vandalismo contra os nossos monumentos, é sem dúvida pertinente, é oportuno e é necessário. Mas é insuficiente e pouco ambicioso. Não podemos apenas aumentar penas ou instalar câmaras de videovigilância. É preciso uma estratégia global, preventiva e abrangente. Os exemplos recentes de destruição e vandalização do património falam por si. Só este ano já assistimos à destruição do padrão de São Lázaro em Guimarães e do Cruzeiro da Maceira em Cascais. E também à vandalização das muralhas do Castelo de São Jorge em Lisboa, levada a cabo por aqueles que a extrema-esquerda gosta de chamar ativistas. E foram também vândalos ativistas que em 2021 e em 2023 vandalizaram o padrão dos descobrimentos e o seu espaço envolvente, tal como já tinha acontecido com os elevadores da Bica, do Lavra e da Glória, que estão classificados como monumentos nacionais. Senhores deputados, o aumento das penas e a instalação de câmaras de videovigilância podem ajudar, mas não resolvem. O vandalismo é um sintoma. A doença está na falta de sensibilização, de educação e de fiscalização. Precisamos de uma política mais ampla, mais eficaz, mais ambiciosa. Para além de uma reformulação mais abrangente da lei, temos de apostar na educação para a preservação do património com programas de sensibilização nas escolas e campanhas de consciencialização pública. É também essencial reforçar a vigilância do património cultural, assegurar o seu inventário e classificação e reforçar e melhorar o funcionamento do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Se queremos que a nossa alma como povo sobreviva, temos de proteger aquilo que representa. Proteger o património é proteger o que somos e o que seremos.
Alguém deve estar a querer ligar para a mesa porque não tenho mais inscrições. Sr. Deputado, não tendo ninguém inscrito 1, não tendo ninguém inscrito 2, está adjudicada o encerramento. Muito bem. Temos aqui inscrições. Os deputados podem agora permitir que se continue. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos para a sua intervenção. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos achamos que o património histórico deve ser preservado. Para isso e por isso defendemos 1% do orçamento para a cultura. Defendemos que o património tenha técnicos bem pagos e não precários. Defendemos que haja investimento no orçamento da cultura. O problema, e esse sim muito perigoso, é quando o poder político abusa deste princípio geral da proteção do património na tentativa autoritária de proteger o património da própria história. Na semana passada, caíram estátuas na Síria. Todos os movimentos antifascistas querem derrubar não apenas os fascistas, mas também os seus símbolos. Todos os movimentos democráticos querem disputar o espaço público e as suas representações. Claro que há limites para este debate democrático sobre as representações históricas e simbólicas no espaço público. Mas esses limites são complexos.
Oh, Srs. Deputados, um à parte é um à parte, não é regra. E não, eu não estou a conseguir ouvir a Sra. Deputada Joana Mortágua e tenho o mesmo direito que qualquer outro Sr. Deputado. Portanto, pedia que um à parte não é regra, não sendo regra, é preciso ter condições para o Sr. Deputado poder falar. Muito obrigado. Desculpe ter interrompido, mas era por esta razão.
Claro que há limites para este debate democrático sobre as representações do poder e da história no espaço público. Sabemos bem que no verso da pretensa proteção dos símbolos nacionais há governos autoritários que querem criminalizar a liberdade artística e os movimentos sociais. Basta olhar para a Europa e para os relatórios feitos na Polónia ou na Hungria, que demonstram bem como leis que pretendem criminalizar o suposto ataque ou ofensa a símbolos nacionais, na verdade o que criminalizam são a própria democracia e os movimentos democráticos. Foi contra isso que 200 artistas europeus se juntaram no manifesto sobre a liberdade e pela liberdade cultural que está em risco na Europa com o avanço de movimentos nacionalistas e de extrema-direita. É também sobre isso que se debruça o relatório do Conselho da Europa, que alerta sobre um aumento da censura sobre a liberdade artística, com leis que criminalizam a liberdade, dizendo precisamente que estão a proteger símbolos e património nacionais. Quero dar-vos um exemplo. O Chega, por exemplo, diz que quer defender a liberdade de expressão de tudo e todos. Veio aqui dizer hoje que tudo o que nós fazemos aqui é contra a liberdade de expressão. No entanto, foi o próprio Chega que quis prender o Presidente da República porque não gostou do que o Presidente da República disse. Foi o próprio Chega que quis censurar o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa porque não gostou daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse. E, portanto, é preciso, quando nós dizemos que queremos defender o património, deixar muito claro que aquilo que queremos defender também e acima de tudo é a liberdade. E estes dois princípios não podem jogar-se um contra o outro. Contarão sempre com o Bloco de Esquerda para defender a liberdade. Não venho aqui defender a criminalização de colchas às janelas, mas acho que seria uma boa oportunidade para o Chega pedir desculpas aos bombeiros pela triste figura que fizeram quando as retiraram.
Senhores deputados, temos... Senhores deputados, da mesma maneira que ouvimos em silêncio quando imputam algumas responsabilidades a outras forças políticas, também têm de ouvir com o mesmo respeito quando imputam responsabilidades ao grupo parlamentar do Chega. É assim a regra da democracia e, portanto, têm de se ouvir. Portanto, Sr. Deputado, eu estou a falar, portanto, quando estou a falar, que sou eu presidente, Sr. Deputado, faz favor de não fazer à parte sem interromper para que possamos falar, está certo? Está certo? Estamos assim, com a lealdade que devemos ter todos no debate democrático, certo? Muito bem. Portanto, acabou, Sr. Deputado, vamos passar para o Sr. Deputado seguinte, que é o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, para fazer a sua intervenção. Dispõe de 3 minutos para o efeito. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto que o CDS aqui traz parte de um princípio que é estimável, que é a necessidade de defesa e salvaguarda do nosso património cultural. Isso parece-me que é inequívoco. Porém, aquilo que o projeto de lei do CDS, eu diria que ele é relativamente inócuo. E é relativamente inócuo porquê? Bom, porque a lei portuguesa já pune este tipo de atos, inclusivamente com uma pena de prisão até 5 anos. Portanto, eu leio o Código Penal, o artigo 213 do Código Penal: quem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável monumento público ou coisa destinada ao uso e utilidade públicos, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. Portanto, não estamos aqui a falar de nenhuma proposta de criminalização daquilo que já está criminalizado. Bom, e então o que é que o CDS vem aqui propor? Vem recomendar ao Governo que seja dada relevância a este tipo de crimes. A relevância está dada na medida que o Código Penal prevê uma pena de prisão até 5 anos, portanto é um crime grave. Ora bem, e portanto compete efetivamente às autoridades policiais